pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já veio lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 87, já estamos com o nosso time, e olha, hoje, meus amigos, temos de março para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga, e não é de hoje que a CBF vem fazendo merda nos campeonatos.
Eu sou Bruno Formiga, e sobre 87 é o seguinte, existe um campeão legal e um campeão real.
Túlio Rodrigues, o poeta Túlio, respeita o Flamengo, verdadeiro campeão de 87, no campo e fora dele.
Saudações, galera do mal. O meu nome vocês já sabem, eu sou Marcela Marques e sobre essa polêmica toda, 87 é nosso.
Bom, meus amigos, e hoje temos esse timaço para comentar sobre as polêmicas de 87 do Flamengo e todas as dúvidas duvidosas sobre o Campeonato Brasileiro de 87, que não é o Campeonato, Brasileiro, é a Copa União, mas vamos entender tudo isso e muito mais.
Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou.
Ó, meu Mengão, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Conte comigo, Mengão. A torcida não é torcida, é uma nação. A camisa não é camisa, é um manto sagrado. Galinho de Quintino é 10, eternizado. Com a bola nos pés, nas mãos, na quadra ou no gramado. Seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar. E vencer, 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 vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Marredo, marre, rema, remador. Sacanoa no viral, chega o Flamengo. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta. Foi mal.
Então, vamos começando aqui esse programa especialíssimo, Flamengo Cast número 87, e não podia ter outro assunto pra gente falar no programa de número 87. Vamos explicar um pouco mais pra quem só conhece de ouvir falar dessa polêmica, né? Vamos explicar um pouco mais pra como surgiu essa polêmica, por que existe essa polêmica, como começou, como se desenvolveu, e como, por quê, e como se arrasta até hoje esse campeonato que não acabou ainda, né? Passa décadas e o campeonato ainda não acabou. E para o pessoal não só entender melhor, mas a gente vai usar alguns argumentos aqui, a gente vai tentar entender não só o lado do Flamengo, que é o nosso lado, mas também tentar entender o que leva o esporte a ser campeão de 87, o que leva o Flamengo a ser o campeão de 87. Vamos começar falando um pouco do começo de tudo isso. Como começou a polêmica, a gente vai falar um pouco depois sobre o campeonato dentro de campo, né, resultados, como foram a campanha das equipes e tudo mais, como foi dividido até a parte esportiva do campeonato. Mas acho que até a parte esportiva do campeonato se atrela um pouco a isso, mas vamos falar um pouco de como começou a polêmica, onde o campeonato já tinha muitas brechas de como começar essa polêmica, mas onde foi o start para toda essa polêmica começar? Vou passar a primeira bola pro Bruno Formiga. O Túlio já é da casa, né? Então vou passar um pouco a bola pro Bruno, que é mais convidado ilustre.
Bem, vamos lá. É preciso entender que a gente vivia um contexto absolutamente zoneado de futebol brasileiro, né? Hoje tem gente que reclama aí dos pontos corridos e esquece que nós já tivemos um ambiente conturbado, desorganizado, onde não se repetiam regulamentos, onde as equipes existiam, como existiu até recentemente, virada de mesa, eram forças políticas muito grandes, era um futebol pseudo-profissional, né? Os times tinham muito dinheiro, tinham muita torcida, tinham muita tradição, mas beiravam o amadorismo em relação à organização e gestão de campeonatos, dos seus próprios elencos e por aí vai.
É tipo carioca.
Então, se a gente olhar para o campeonato do ano anterior, ele já era um campeonato problemático e os clubes já há algum tempo esboçavam a criação de uma liga. O ano de 87, o campeonato de 87, ele é muito importante porque ele é uma grande oportunidade perdida, na verdade, da criação de uma liga. Hoje nós poderíamos ter uma Premier League, uma La Liga, como você tem a Bundesliga. 87 foi a tentativa dos clubes tomarem a gestão da própria vida. E em determinado momento a CBF permitiu que isso acontecesse. Ela entregou para os clubes a organização do campeonato. Obviamente que nessa ruptura ela não seria uma escolha só esportiva, você teria ali também uma escolha comercial, você teria uma escolha política. Então, quando se formou o bloco para o campeonato da Série A de 87, existiam algumas brechas por conta do campeonato de 86, porque esportivamente você tinha gente que teria direito a estar na Série A do ano seguinte, que por conta da criação da Liga, acabou ficando de fora. Então, politicamente, você já nasceu com complicações. E aí começaram clubes a brigar na justiça pelo direito de estarem na Série A do ano seguinte, ou estarem no Campeonato Brasileiro de 87 da Série A. Só que, independente dessas disputas ou não, o fato é que a sensação das pessoas, desde sempre, era de que aquele bloco, aquele campeonato, que seria comprado pela Globo, que teria os seus jogos transmitidos de maneira especial, escolhidos no Faustão, com álbum de figurinhas, todo mundo sabia, a sensação era de que aquele campeonato era o principal produto. Só que até chegar à disputa daquele campeonato, você teve uma série de questões legais, políticas, de disputas que foram gerando uma confusão para a CBF. A CBF falou, gente, nós geramos um problema e a gente vai ter que destrinchar e dividir esse campeonato em dois módulos, ou no que representam Série A e Série B, porque a sensação, mesmo depois que a coisa foi destrinchada, ficou insustentável para a CBF, é de que você tinha a Série A e a Série B. Isso foi consumido pelo grande público desde o começo. Mas, obviamente, alguns clubes se sentiram injustiçados e foram brigando por, não, isso aqui está errado, isso aqui não é Série B, isso aqui é parte da Série A, e lá na frente a gente vai ter um cruzamento. E a história de ter ou não o cruzamento é que é o nascedor de toda a confusão. Mas o módulo do Flamengo, o módulo do Inter, o módulo do Grêmio, o módulo que foi vendido pela Globo, transmitido pela Globo, que virou álbum de figurinhas, que foi comemorado pelo torcedor do Flamengo, esse módulo sempre foi consumido pela esmagadora maioria das pessoas e pela grande mídia como Série A. Ele foi vendido assim, ele foi consumido assim. Então ele nasceu e morreu sendo consumido como Série A. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Se você revisar a história hoje, você vai ver a época que ele foi consumido assim. Porém, acho que o Flamengo foi negligente desde o começo e não tinha ideia de com quem ele estava brigando. O Sport, em momento nenhum, ia abrir mão do que ele achava que tinha direito. Se o Guarani tivesse ganho o Campeonato Brasileiro, ou o seu módulo, eu acho que a gente não teria essa briga. Agora, o Sport não ia deixar passar barato. E como não deixou, né? E acho que o Flamengo só foi se deparar quando a situação estava meio que insustentável.
E até vale a pena, assim, complementando aí o que o Bruno falou, né? Porque toda a confusão, né, de 87, ele começou em 86 e, né, já teve times que foram rebaixados, se não me engano, o Botafogo e alguns outros times também foram para a justiça. E a CBF em 87, né, havia anunciado que não tinha condições financeiras de organizar o campeonato. E ali, já como o Bruno falou, os clubes, né, São Paulo, Flamengo, Grêmio, já conversavam, né, de tentar criar uma liga com um campeonato organizado pelos clubes, e viram ali, quando a CBF anunciou que não poderia organizar o campeonato por questões financeiras, né, viram a oportunidade de falar, ó, vamos então a gente criar o nosso campeonato e a gente vai comandar. E, né, e houve toda uma jogada de marketing, né, feita até com o João Henrique Areias, né, que é rubro-negro e é um dos, vamos dizer assim, papas, né, do marketing esportivo no Brasil, né, conseguiram, se me lembrar, Coca-Cola, a Varig, né, e aí tem até aquela história da Coca-Cola, que nunca havia mudado seu logotipo, né, sempre foi vermelho e branco no mundo inteiro, e pela primeira vez na história mudou, né, porque o Grêmio não ia colocar as cores do Inter no seu uniforme, né, e assim, alguns outros clubes também mudaram depois. Teve o apoio da Rede Globo, né, o Roberto Marinho, né, topou e pagou uma quantia considerável para que o campeonato fosse realizado, né, pelas transmissões do brasileiro. E como o Bruno falou, e aí depois de algum tempo que a CBF olhou e falou, opa, né, os clubes já tinham conseguido patrocínio, tudo, opa, eu quero isso aí. E aí se começa, né, o problema todo, e aí se cria os outros módulos, que eram quatro módulos, né? Era verde, eram as cores da bandeira, né? Verde, branco, azul e amarelo, né? E aí cada módulo, né, dentro do entendimento do Clube dos 13, era que cada módulo representava Tinha divisão, mas seria o campeão brasileiro do módulo verde, o campeão brasileiro do módulo amarelo, o campeão brasileiro do módulo branco e o campeão brasileiro do módulo azul, né? Mas, como o Bruno falou, essa questão política, né? Tudo foi muito, muito, vamos dizer assim, preponderante, né, para que houvesse todo esse problema que teve depois, né, e essa oportunidade que o futebol brasileiro, né, perdeu naquele momento de ter a sua liga, de ter algo até mais profissional, né, como se mostrou nos outros países.
Porque assim, a verdade, desculpa o interromper rapidinho, assim, só lembrando dessa história do plano comercial da Globo, que envolveu Coca-Cola, inclusive um dos pouquíssimos times que não tinham a Coca-Cola estampada no uniforme era o próprio Flamengo, que já tinha acordo com a Lubrax, a Petrobras, enfim. Isso. Mas o plano comercial, por exemplo, da Globo, ou que foi vendido para a Globo de transmissão, para outros parceiros comerciais, como a produtora do álbum oficial, a própria Coca-Cola, esse plano comercial, o que foi para o mercado, não envolvia os outros times em momento nenhum.
Isso.
O que envolvia era aquilo ali, que era a nata da nata do que se tinha. Esportivamente, foram cometidas injustiças? Teoricamente, sim, porque você tinha gente que, pelo campeonato de 86, tinha direito de estar ali e que acabou comercialmente ficando de fora. Mas as rupturas, as criações de liga, elas geram essas situações. Isso é ruim para alguns clubes? É óbvio que é. Mas ali era algo independente, que tinha o aval da CBF, mas que não estava na mão da CBF, que sofria um momento administrativo muito tenso e conturbado. Então, iam ter clubes reclamando. E aí eles foram bater na justiça esportiva, na justiça comum. A verdade é que o campeonato de 87 é um grande resumo de Brasil, né? Você vai conseguindo um lugar aqui, ou tá com lá, o amigo consegue, influencia, faz isso, faz aquilo, e vai entrando. Ao invés de fincar o pé e falar, vamos organizar e tirar a gente, porque você não... Como a CBF não teve peito de tirar a gente, ao invés de tirar a gente, ela vai acoplando gente, né? Não, vamos botar mais um, bota mais um, bota mais um. Ah, não, peraí, tem que botar um time daqui, tem que botar um time acolá. E aí a coisa ficou, em certo ponto, insustentável. E uma maneira que encontraram, na verdade, de acalmar o outro módulo foi falar, cara, vamos fazer um cruzamento lá na frente. Cruzamento esse, que assim, em momento nenhum foi aceito por todos os clubes, em momento nenhum foi assinado por todos os clubes, e inclusive o próprio Eurico, que no final das contas, não é que trai o Flamengo, né? Ele acaba politicamente dando um mini golpe. Ele, durante o próprio campeonato, falou, cara, não tem cruzamento coisa nenhuma, o Flamengo é o campeão, é isso, é aquilo. E os próprios clubes falaram, não tem que jogar, porque se a gente quer que a Liga se sustente, a gente não pode se submeter a esse cruzamento. Porque o cruzamento seria assumir esportivamente que a Liga ou aquele grupo não era a primeira divisão. É óbvio que, economicamente, era uma briga. Comercialmente, era uma briga que estava em jogo. E a Liga resolveu bancar essa briga. E, no final das contas, deu no que deu. Mas, assim, à época, a decisão era comum. Os clubes que estavam na Liga, na Copa União, eles tinham a plena convicção de que, para fazer valer a queda de braço, não tinha que ter cruzamento.
E até nessa parte comercial também, o Clube dos 13, que, assim, tudo que aconteceu de se criar outros módulos e tal, tinha o aval do Clube dos 13 durante boa parte do campeonato. O regulamento utilizado, né, até mesmo a critério de desempate, que a CBF nem isso ela tinha, era tudo do Clube dos 13, né, que inclusive ajudou os outros módulos também nessa parte comercial, de dinheiro, de... por exemplo, a Varig era responsável pelo trânsito, né, das equipes, e eles abriram mão, né, de um valor considerável para que as outras equipes dos demais módulos estivessem ali, vamos dizer assim, como se manter, né, durante o campeonato.
E a gente citou aí os times que, por direito, deveriam disputar o campeonato, porque no ano anterior... não teve o rebaixamento, no caso, né? Os times que tinham direito de disputar o campeonato de 87, o Sport não era um desses times. É bom lembrar, né, que o Sport, ele foi rebaixado em 86, ele ficou entre os piores times de 86. Ele não estava entre os times que tinham direito de correr atrás dessa vaga para disputar o campeonato, né?
O Sport tinha sido rebaixado, né? O Sport, Botafogo, eu esqueci as outras equipes, mas já ali, já em 86, aquele campeonato de 86 já teve... pô, eliminar, não sei o que e tal. E assim, o que eu acho legal é de falar das pessoas se centrarem dentro do contexto é que a Copa União era um outro campeonato que foi organizado pelos clubes, que vão botar que juridicamente não teria nada a ver com o campeonato que era organizado pela CBF, que abriu mão. E por mais depois que a CBF veio, vamos dizer assim, querer participar, depois que viu tudo bonitinho, com todos os acordos comerciais, com a Globo, né, transmissões fechadas, e falou assim, ah, agora eu quero esse filho que era feio, né? Então, assim, tem muita coisa que às vezes a gente fala, ah, porque o clube tal tinha direito. Simplesmente é uma coisa que, vamos botar aqui, a maior entidade do futebol brasileiro havia desistido, e os clubes falaram, olha, nós vamos criar o nosso, né? Que não tinha nada a ver. Então, assim, as questões jurídicas que haviam com a CBF por conta de 86 não tinha nada a ver com a Copa União do Clube dos 13 de 87, né?
É isso. A verdade é que, assim, você dá uma resetada na parada para tentar fazer uma transição que seria difícil. É óbvio, uma ruptura desse tamanho, ela ia ter cicatriz, ela ia gerar muito problema. Isso aí deveria ser esperado pela CBF e pelos clubes. A questão é que, politicamente, a CBF cedeu a pressões, acho que não foi nem questão de ganância, de, pô, acho que deu certo aqui, vamos se meter. A questão é que ela começou a sofrer tanta pressão dos clubes, a coisa foi batendo em justiça e foi alargando de uma maneira, e o sistema político / esportivo no Brasil faz com que a CBF precise de clubes de todos os lugares. Então, assim, desagradar algumas federações era muito ruim para a CBF, era muito ruim para você ter transição de poder. Então, assim, nesse ponto, é compreensível pelo sistema que a CBF fosse cedendo. E foi cedendo demais. Mas ok, hoje se reconhece que o Flamengo é campeão da Copa União, ponto. E que o Sport é o campeão brasileiro, porque é um campeão legal, a coisa já foi transitada, enfim, isso é uma discussão que a gente pode chegar daqui a pouco. O ponto que eu acho que o Flamengo talvez tenha errado, primeiro foi ter demorado a perceber o movimento do Sport, foi ter achado que aquilo não tinha força suficiente, talvez uma certa arrogância do Flamengo ia falar, ah, isso aqui... É claro que o Flamengo vai ter mais força. É óbvio que a gente não vai perder essa disputa. Só que legalmente o Sport foi se amarrando. Foi ganhando os prazos, foi ganhando as instâncias. E foi amarrando de um jeito que ficou insustentável do Flamengo reverter. Quando o Flamengo entrou de fato na briga, já não era mais para ser reconhecido sozinho. Era para reconhecer dividido. Tipo assim, o Sport é campeão, nós também somos. Que eu acho que em algum momento era a única solução que tinha. E quando a CBF tentou dar este título ao Flamengo e falar, existem dois campeões, pode falar, pera lá, dois campeões é nada, vamos lá atrás, vamos ver o que foi o transitado e julgado. E aí a CBF não podia dizer que o Flamengo era campeão também. O que ela poderia tentar fazer, ou o que o Flamengo deveria ter feito, era transformar o Campeonato Brasileiro numa Copa União, que ele só foi tentar agora, só que a coisa já estava juridicamente tão inviável que não foi conseguido. O Flamengo deveria ter feito o movimento que o Santos fez, que o Botafogo fez, que o Palmeiras fez, de olhar para aqueles títulos antes de 71 como títulos que eram equivalentes a um Campeonato Brasileiro. Se o caminho fosse esse, eu acho que não ia ter como não fazer. Porque é o que a gente sempre fala na sociologia, vai, quando você vai olhar para trás na história, você precisa entender o movimento, como ele era representado, como ele era reconhecido, como ele era consumido. Eu não tenho nenhuma dúvida, e todos aqui acho que a gente também não tem, o campeonato da Copa União era reconhecido, consumido, vendido e transmitido como o seriado do Campeonato Brasileiro. E aí, juridicamente, o Flamengo deu mole. Inclusive no livro, que foi lançado, que existem dois livros, em 1987, né? Tem um do Galindo, que conta, ou olha para o lado do esporte, e tem um que olha para o lado do Flamengo. O do esporte, ele é muito jurídico. E ele não está errado. Ele tem as suas razões. Acho que juridicamente a coisa está amarrada. Esportivamente, o livro do Flamengo, ele também é muito bem amarrado. Então, eu acho que hoje existem dois campeões. Um legal e um real. Que é o que, de fato, foi consumido na época, né? E acho que hoje não teria mais como não olhar para isso. Só que, legalmente, eu não consigo ver solução para o Flamengo. Assim, sinceramente, acho que a coisa chegou num teto que dali não passa.
O Flamengo é o campeão brasileiro, não tem o que discutir, o Conselho Arbitral já decidiu isso. Eles, infelizmente, continuam os mesmos incompetentes, e continuam criando problemas.
Vamos começar o próximo bloco, antes da gente voltar ao assunto de 87. Bruno Formiga, polêmica aleatória nesse momento. Bruno Formiga, DC ou Marvel?
Ih, rapaz, eu pra mim é fácil Marvel, e acho que em todos os aspectos, viu? Em histórias, em personagens, e principalmente nos filmes, assim. Meu filho esses dias viu Shazam, que é um dos poucos filmes da DC que prestam, e acho que a série do Batman, né, do Cavaleiro das Trevas também é muito boa. Mas fora isso, é um esculacho.
Eu gosto do Aquaman, o filme do Aquaman é muito bom.
Eu não gosto do filme do Aquaman, mas eu achei o Shazam genial. Achei excelente, perfeito.
Enfim, polêmica aleatória ali encerrada. Vamos falar um pouco mais agora dessa parte jurídica que a gente tava falando. E o Bruno citou muito bem no bloco anterior a parte dos times que recorreram pelos campeonatos das Copas antes de 71, né? A Taça Brasil e o Robertão. E é importante a gente lembrar que, especificamente no ano de 67 e de 68, temos dois campeões brasileiros, né, que é o caso do Palmeiras duas vezes em 67 e o Botafogo e o Santos em 68. Então, nesse sentido de a gente pensar...
Eu posso só complementar uma questão que o Bruno falou sobre os livros.
Ah, sim,
né?
Sim.
Até assim, eu tenho os dois livros, eu acho o do Flamengo muito mais jurídico, e inclusive, que é o livro do Paulo Duarte Cardoso, que inclusive ele mostra, né, caminhos que o Flamengo ainda pode, porque o processo, na verdade, foram vários processos ao longo de 87 para cá. Primeiro que o Sport, vamos dizer assim, não esperou que ele se esgotasse dentro do meio esportivo, né, desportivo, e o Flamengo fez isso, tinha uma decisão, inclusive, não só da Assembleia na CBF, que a primeira Assembleia da CBF, inclusive, que o declarava campeão, e também a Justiça Desportiva, que declarou o Flamengo campeão. Então o Sport foi para a Justiça Comum, né, e assim, e até no livro do Pablo, ele mostra, né, que assim, o Sport, ele, né, vamos dizer assim, buscou alguns desembargadores lá no seu estado, que, né, deram umas decisões discutíveis e tal. E depois, essa que transitou em julgado agora, que foi a decisão de 2011, após a CBF, o Teixeira, reconhecer Flamengo e Sport como campeão. Por quê? Quando da entrada do Sport no Clube dos 13, isso consta, inclusive, em ata, o Kleber Leite, presidente do Flamengo na época, se não me engano, em 97, que isso ocorreu, falou: Sport, você só vai entrar, porque para você entrar no Clube dos 13, antigamente o regulamento pedia unanimidade. Ele falou: só vou dar meu voto para que você entre se você reconhecer que o Flamengo também é campeão de 87, né? E o Sport topou, isso tem assinado em ata, né? Então, em 2011, lógico, anos depois, o Teixeira reconheceu o Flamengo campeão, e aí o Sport ingressou de novo, e aí foi como o Bruno colocou, vocês estão, né? Tanto que o processo foi contra a CBF e o Flamengo, né? Você está aí, né, tipo assim, né, questionando algo que já foi julgado, papapá, essa coisa toda, que foi todo esse último processo que chegou no STF e que transitou em julgado. Mas no livro, a gente pode até falar isso depois, no livro do Pablo, ele coloca ali que o Flamengo ainda tem uma opção, né, lógico que não no Brasil, de tentar haver o título de 87, tá?
E quando eu falei sobre a questão do livro do Galindo ser muito, e do Cássio Zirpoli ser um livro jurídico, assim, é que, apesar do Pablo traz muitos elementos processuais, inclusive com atos, documentos, são dois livros bem bons, diga-se Sim. passagem, assim, mesmo que tenham visões conflitantes. Mas o argumento do Galindo e do Cássio, eles são argumentos muito jurídicos, que o embasamento deles é pura e simplesmente do que é legal. E eu acho que o livro do Pablo, ele vai mais com uma questão, além do processual, além de mostrar as contradições no processo, mostrando que o Sport amarrou uma parada muito estadual, que tem a questão da Assembleia, que há algumas traições, mas também há a questão esportiva e como comercialmente aquilo foi vendido, como foi consumido. Eu acho que o livro que olha para o Flamengo, ele consegue ser um pouco mais amplo, porque o grande argumento do Sport, ele é um argumento jurídico, assim, ou é aquilo ou não é.
Eu concordo que o Flamengo, no primeiro momento, né, até se valendo do que ele tinha, né, assim, e há vários personagens nisso aí, o Flamengo meio que deixou para lá, né, na Justiça Comum, eu tenho aqui uma decisão que me favorece, vou deixar para lá. E o Sport foi indo, e quando realmente o Flamengo, né, tipo, viu a importância de brigar pelo título,
acordou,
já era.
Acordou pra vida.
Pois é. E a gente, uma coisa que o Bruno Fumiga também citou no bloco passado, é a questão da que a CBF tentou reconhecer dois campeões e tudo mais, e aí o Sport pegou toda a decisão de que já tinha acontecido e tudo mais. É importante frisar que, é claro que o mais importante é a CBF reconhecer um time como campeão do país e tudo mais, mas está especificado que quem tem obrigação de reconhecer o Sport como legítimo campeão é a CBF, então por isso que a gente tem outros órgãos que reconhecem o Flamengo como campeão, porque eles não têm juridicamente essa obrigação, como o caso da Globo, por exemplo, e outras pessoas que transmitem o campeonato, que falam que o Flamengo é hexa e tudo mais. E inclusive o Flamengo já tentou, se eu não me engano, acho que foi acho que até na época da Patrícia Amorim, se eu não me engano, recorrer à FIFA, né, em relação a isso também, teve essa investida.
Inclusive há processos na FIFA, se eu não me engano, são dois pedidos do Flamengo, porque voltando, né, como eu falei, o Sport, ele antes de ir para a Justiça Comum, ele não esgotou toda a possibilidade dentro da esfera esportiva, né? Então, assim, o Flamengo, como eu falei, o Flamengo se valeu de algumas decisões daquela época. Uma foi, por exemplo, da CND, que era o Conselho Nacional de Desporto, né, que era presidido, comandado pelo Manuel Tubino, que reconhecia, né, o Flamengo, até porque, assim, além de 86 e 87, também o futebol brasileiro começa a passar por algumas mudanças, né, vamos dizer assim, em nível de organização, e o Flamengo tinha essa decisão a seu favor, né, de que ele era o legítimo campeão.
Não é de hoje que a CBF faz cagada, né?
E outra, assim, desculpa, o argumento de que o Flamengo não jogou a Libertadores, o argumento de que foi o Sport que foi para a Libertadores, eu acho ele pequeno, porque é como a gente falou, na ruptura você ia ter cicatrizes. Uma dessas cicatrizes era essa confusão de quem ia e de quem não ia. Porque o mais importante, e acho que não, e isso o Flamengo errou em vários momentos, foi não brigar pelo reconhecimento, porque a Copa União tinha um nome, estava claro, aquele produto existiu. A Copa União, ela existiu, e isso ninguém nega. Inclusive, reconhecem o Flamengo como campeão da Copa União, tá lá. Independente de você considerar se é hexa, se não é hexa, se não é escambau, a Copa União existiu, esse produto teve álbum, esse produto teve venda comercial, esse produto tem contrato, esse produto existiu. Acho que a grande briga era ter reconhecido a Copa União como campeonato brasileiro. A partir do momento que o Flamengo não conseguiu isso, se cometeu esse erro e a premissa que permitiu que o Sport crescesse para cima, acho que desde o início foi essa. E
deixou aí, a narrativa, né? Com o Sport. A narrativa ficou com o Sport. Até porque, como já tinha acontecido, o Flamengo não se portou com o que vinha depois. Ele só se portou com o que aconteceu. Ó, ganhamos, beleza, não importa não importa mais o que virá depois disso. Só se portou com o que já tinha acontecido. E aí o Sport tomou a liberdade tomar a narrativa e continuou na Libertadores, como você disse, no ano seguinte, sem...
Não, e tem dois pontos também, Gonzaga, tem dois pontos também que é importante salientar. Primeiro o Campeonato Brasileiro de 88, que foi vencido pelo Bahia, foi o bicampeonato do Bahia, ele também foi a Copa União de 88. Ele não mudou de nome no ano seguinte. A CBF manteve o nome Copa União e o Bahia foi campeão e é campeão brasileiro, sendo campeão da Copa União de 88. E outro ponto também importante salientar, que existia não lembro se era uma regra, uma decisão da CBF, que não poderia haver uma decisão de campeonato de um ano no ano seguinte. E a final entre Sport e Guarani ocorreu no ano de 88. Se não me engano, em janeiro de 88, se eu não estou me enganando. Então, outra coisa que quebra também um pouco do argumento, né? Porque o jogo foi efetuado em 88.
Sim.
Me corrija se eu tiver errado.
Não, você tá certo. Não,
88.
Isso é um grande resumo de Brasil, gente. A verdade que a gente viu ali é um grande resumo de publicidade.
Sim,
porque
sim.
Assim, a questão virou
até
uma
desorganização também, né, cara?
Total, virou uma disputa regional. Você teve ali uma grande oportunidade antes da criação, por exemplo, em 87. Você nem tinha Premier League, você não tinha La Liga, essas
cinco
coisas eram
antes da Premier League.
Pois é, já existia a Bundesliga, mas você não tinha Champions, você não tinha vários campeonatos nos moldes modernos. O Brasil poderia ter estado na vanguarda e perdeu-se ali uma chance. A polêmica faz parte de uma perda de oportunidade que nós tivemos de ser modernos há anos atrás. E a gente viu isso escapar pelos dedos, por politicagem, por pequenez, por disputa regional, estadual, por uma disputa jurídica que nem sempre ela foi limpa, porque você teve assinatura de documento, ministro se metendo na história, gente pegando helicóptero para conseguir uma assinatura antes da hora, para conseguir ganhar prazo. Então, assim, um negócio que... E eu entendo, assim, enquanto nordestino, para deixar muito claro, eu entendo a disputa do esporte, porque aí é onde eu falo que se fosse o Guarani, eu acho que a disputa não teria sido até o fim, porque o fato de ser o esporte, e eu acho que isso é importantíssimo, o pernambucano ter essa questão identitária de brigar por determinadas situações, por se ver como um povo independente e que não consome coisas de fora, tanto que é o menor índice de torcidas fora do Nordeste, de clubes fora da capital, que não sejam o Sport Santa Cruz e Náutico, e eu acho isso fantástico. E essa raiz, esse DNA, faz parte de quem brigou até o fim, e que acho que o Flamengo negligenciou essa briga. Então, enquanto nordestino, eu entendo a disputa do esporte. Eu só acho que, assim, legalmente ela tem sentido e hoje ela é sustentada. Esportivamente, não é possível que o torcedor do esporte ache que o campeonato que ele disputou equivale ao outro campeonato que o Flamengo disputou. Desculpa, na boa eu entendo, mas não consigo aceitar plenamente.
Você deixou um gancho muito interessante, que é o seguinte: você falou da parte esportiva, que o esporte disputou o campeonato e tudo mais, e acho que pro torcedor do esporte, que acompanha o time há muito tempo, você tem como um grande exemplo de uma conquista esportiva gigantesca do esporte, que é a Copa do Brasil de 2008. Eu acho que os torcedores que acompanharam o time, eu não digo o torcedor com reconhecer ou não reconhecer que o time é campeão, acho que todo torcedor do esporte reconhece como campeão de 87, independente do adversário que for. Só que eu acho que pro torcedor que acompanha o campeonato, que vê o seu time vencer, eu acho que ele valoriza muito mais a conquista de 2008 pelos adversários que o esporte teve durante o campeonato. Só vou até puxar aqui. O Sport, a partir das oitavas de final da Copa do Brasil de 2008, o Sport eliminou o Palmeiras, o Internacional, o Vasco e o Corinthians. E foi campeão da Copa do Brasil. Eu acho que pro torcedor que viu o time eliminar esses adversários ao longo da competição, eu acho que é um título muito mais expressivo esportivamente. Eu acho que nem se compara.
Eu acho que também, pra questão do Sport, eu também sou nordestino e... Mas eu entendo até o lado do torcedor, como se fosse qualquer outro clube também, cara. Se você tem, digamos assim, o Sport não é um time que costumeiramente está disputando, pelo menos hoje é assim, né? A gente sabe que alguns clubes perderam um pouco de força no mercado nacional em relação à disputa e tudo mais. Porém, o Sport é um time que não está, a gente pouco vê, disputando títulos. Até que, digamos, se fosse um Palmeiras da vida, um Corinthians da vida, um Cruzeiro da vida, não estaria se importando, não daria tanta força a uma discussão de um título há 30 anos atrás, entendeu? E pro esporte significa muito, eu entendo o esporte, o torcedor também, por mais que muitos não tenham visto e nem entender e saber que aquilo, digamos assim, não valeu muito na questão esportiva, pelo ego, né cara? Fala assim, pô, é um título que eles possam dizer assim, ganhamos, mesmo que não tenha sido na bola.
Não, mas é exatamente o que eu tava falando, porque o título de 2008 da Copa do Brasil, o Sport ganhou na bola, foi um baita exatamente. Título. Eu acompanhei o título do Sport na Copa
Mesma coisa, do Brasil. É tradição, você, digamos assim, você chega no Sport e não reconhecer os caras como eles, entre eles lá, não dizer que é o...
Torcedor. Entendeu? Sim, óbvio, qualquer torcedor. O que eu tô falando é que deve dar muito mais orgulho pro torcedor e deve ter muito mais recordações da parte esportiva.
Sem dúvida.
Os adversários que foi o título de 2008. Eu não sei o que o Bruno Formiga e o Túlio pensam a respeito disso.
Eu, assim, vamos pensar num mundo hipoteticamente. Eu acho que isso aí deveria ser, né? Tipo assim, o cara olhar pro título de 2008 e que ele pega clubes da Série A, né? Os grandes clubes do Brasil. E olhar para esse de 87, que você não tem imagem, né? Você não tem imagem, por exemplo, o Sport campeão, porque passava acho que no SBT, sei lá, Manchete.
Só disso aí já deveria desclassificar qualquer argumento do torcedor do Sport. Passava no SBT? Tá bom, vai, valeu, pode falar.
Passava no SBT. Então, assim, mas... Os estádios eram vazios, mas eu tô com vocês. Eu acho que o título 2008, ele é matador, ele é inquestionável. Ele é mais difícil, porque é num período em que a diferença financeira é ainda maior, e você tem um abismo entre os clubes ricos e o resto maior. Então, acho que o título de 2008 é um título mais improvável, de um caminhada, foi lembrado, a caminhada das oitavas pro final é um mini brasileiro, pô.
Uhum. Não, e eu me lembro uma coisa que eu tenho memória fotográfica pra algumas coisas, e eu me lembro da final do Campeonato Carioca de 2008, que o Flamengo foi campeão 3-1 no Botafogo, né, 2 gols do Bino e 1 gol do Tardelli, e eu lembro que o Internacional, ele foi campeão, eu não lembro o adversário agora, mas ele foi campeão enfiando 8-1 no adversário. E eu me lembro do Luiz Roberto narrando o jogo do Flamengo, porque eu tava assistindo o jogo do Flamengo, e saía aquela bolinha toda hora, e eu lembro que quando o Vitor fez 6 ou 7, enfim, o Luiz Roberto falou, segura o Inter na Copa do Brasil, porque na época os times não jogavam Libertadores e Copa do Brasil, era um ou outro. E o Luiz Roberto falou desse jeito, segura o Internacional na Copa do Brasil. E eu acho que uma ou duas semanas depois, o Internacional foi eliminado pro Sport. E eu lembro que eu não assisti o jogo, mas eu lembro que eu tava conversando com algum amigo meu falando sobre isso, e eu me espantei quando eu fiquei sabendo que o Sport havia eliminado o Inter. É mais ou menos isso, cara. A diferença que o Sport tinha abaixo dos adversários. E foi eliminando 1-1, eliminou o Palmeiras, o próprio Inter, como eu falei, depois o Vasco na semifinal. E o Vasco, por volta de 2008, por aí, foi o ano do rebaixamento do Vasco, se não me engano. E na final enfrentou o Corinthians, que era muito favorito, né? E o Sport foi campeão, se não me engano, com o gol de Carlinhos Bala. Então, cara, foi um baita título do Sport, cara. Foi impressionante. É improvável, né?
Me corrijo se estiver errado, mas até onde minhas pesquisas permitem aqui, o 87 é o único título do Campeonato Brasileiro que supostamente o Sport tem. E se você for no site do Sport, tá lá que o reconhecido declarou, que o Supremo Tribunal Federal declarou o Sport como campeão legítimo. E se você precisa do STF, meu irmão, para reconhecer alguma coisa, certeza que tem muita coisa errada na sua vida.
Se você se orgulha em colocar no seu site. Não, se você se orgulha em colocar no seu site que especificamente foi o Supremo Tribunal. Porque independente se eu sou do dirigente de um clube e tudo mais, se meu time ganha, independente se for no STF ou não, eu coloco lá campeão legítimo, eu não preciso especificar no meu site que é por causa do STF.
Sim, exatamente, se o STF precisa reconhecer alguma coisa para você, meu irmão, o bagulho tá feito.
O Flamengo é o campeão brasileiro, não tem o que discutir, o Conselho Arbitral já decidiu isso. Eles, infelizmente, continuam os mesmos incompetentes, e continuam criando.
Bruno Formiga, polêmica aleatória, Bruno Formiga. Bruno Formiga, milkshake ou açaí? Milkshake ou açaí?
Essa é fácil.
Cara, eu sou suspeito, pra mim é fácil, eu acho que é um esculacho de açaí, mas assim, é muita coisa. Primeiro que é mais saudável, segundo que é mais peculiar, terceiro que tem várias combinações espetaculares de leite ninho, granola, banana, morangos, caralho, leite condensado. Eu sou muito suspeito, porque assim, eu sou viciado em açaí, e tô falando do açaí que não é o original, tá? O açaí original, o pessoal... É tipo um purê, aí o pessoal come com peixada, aí não é a minha praia.
Meu pai
adora. Eu sou o açaí nutelado, e aí pra mim cara, não tem comparação, entendeu? O milkshake...
Me desculpe, mas o argumento do saudável não cola pra nesse caso, porque a gente não quer, porque não cola.
É.
Só pra você, pode botar qualquer domingo, mas é saudável.
Eu tô perguntando o próprio.
A verdade é que é um falso saudável, mas ele é um pouquinho menos danoso do que o milkshake, que assim...
Quero ver se vai ser saudável, né? Se tiver um barbeiro no meio. Se tiver um barbeiro no meio.
Eu gosto de sentir o gosto de câncer na boca. Mas enfim,
aí
complica. Vamos lá, vamos voltar à polêmica não totalmente jurídica, né? A gente falou um pouco da parte esportiva, principalmente a parte que liga o esporte, né? Que a gente fala bastante sobre parte esportiva. Eu queria até puxar o Túlio, que o Túlio acho que deu uma pesquisada maior sobre isso. Vamos falar um pouco da campanha do Flamengo esportiva desse campeonato, né? Porque é claro que quando a gente fala de 87, a gente tem que lembrar da polêmica. Eu acho que é o ponto principal da discussão. É óbvio que é a polêmica, mas houve um campeonato, né? Dá uma resumida aí, Túlio, do que foi o campeonato pro Flamengo em 87. Aquele time, a gente não precisa nem citar aquele time que o Flamengo tinha.
Assim, anos depois, eu acho que na época, assim, eu tinha 3 anos, então eu não peguei, não vivi esse momento, aquele time. A gente olha hoje no papel vários, né, jogadores titulares, né, estavam, por exemplo, na Copa de 94, né, o Bebeto, o Zinho, o Leonardo... Então, mas esse time passou, né? O Flamengo vinha, né, vamos dizer assim, de grandes problemas ali para né, na equipe, né, antes de começar o campeonato, teve troca de técnico, né, que foi, se eu não me engano, acho que era o Antônio Lopes, que era o treinador do Flamengo, e depois entrou o Carlinhos, se não entrou já com o campeonato em andamento, entrou logo no início. Então o Flamengo também não foi tão fácil, assim, muitas vezes como a gente, né, imagina, e até porque, assim, como que era um campeonato de 16 equipes, né, era um, né, com os quatro de São Paulo, né, os quatro do Rio, mais os dois de Minas.
Era o Clube dos 13, mais quem eram os outros?
Eram os quatro de São Paulo, né, os quatro do Rio, os dois de Minas, né, Cruzeiro e Atlético, os dois do Sul, Inter e Grêmio, só aí você bota, né,
Bahia.
Quatro, aí veio Bahia, Bahia, Santa Cruz, né, e Curitiba. Acho que era isso. Então, assim, era um campeonato que você tinha, entendeu? Quase praticamente toda semana você tinha clássico, né, cara? Então, assim, era só jogão. E o Flamengo até não começou, né, muito bem, começou perdendo pro São Paulo, né?
Eu não sei se vocês citaram aí, desculpa, que a gente falou de Bahia, Curitiba, Santa Cruz, e eu não sei se citaram o Goiás. Eu não lembro isso. Se vocês citaram.
Tava tentando lembrar, mas o Goiás.
Foi isso aí, o campeonato com 16 clubes.
Isso. Então, assim, o Flamengo começa, por exemplo, perdendo o campeonato, né? E vai tendo dificuldades ao longo do campeonato. E não foi, assim, um título que... Eu acho que a gente não tem isso, né? Muito aquele título que a gente fala assim, pô, ganhamos com o pé nas costas, né? Tipo, a gente pegou ali, tipo, Cruzeiro de 2003, que dominou o Campeonato Brasileiro inteirinho, a gente não
Cruzeiro
tem...
de 2014, né? O segundo ano que o Cruzeiro foi campeão, acho que ele ganhou com as 4, 5 rodadas antes.
E tem até aquele DVD da Copa União também, que ali, né, além de também acompanhar essa parte jurídica, né, essa polêmica também, assim, dentro de campo, e mostra também que o time... Tinha, assim, vários problemas, tinha o lance do Renato, de ser individualista, e aí tem até o Zico, né, conta do lance de uma reunião que foi feita, né, porque teve um jogo lá que o Renato não soltava a bola e tal, e aí ele começou a pedir para que cada companheiro falasse sobre o Renato, né, aí chegou na hora do Leandro, ele falou, gente, vamos parar, olha só... Eu volto, porque tinha que. Dentro do time do Carlinhos, falou: tem alguém que tá lá na frente tem que voltar pra ajudar a marcar. E esse cara tem que ser o Renato e tal, e defendia isso. E o Renato falou: não vou voltar porque eu tenho que ficar lá na frente pra poder fazer gol, né? Aquele jeito do Renato Gaúcho e tal. E aí o Zico fala: não, deixa o Renato lá na frente marcando os gols pra gente, e eu volto e marco, né? Você viu o tamanho já do Zico em 87, e o Zico, né, tá vindo daquela lesão, fez um esforço assim. Cara, assim, acho que não dá pra gente colocar no papel o esforço que o Zico fez pra jogar aquele campeonato, né, porque sofri ainda muito com a operação, né, do joelho, e então, assim, não foi um campeonato tão fácil como a gente, né, muitas vezes imagina, e também pelo time que a gente tinha, né, cara, assim, você pegava o time com o Zico, Renato, porra, Leandro, né, que já jogava de zagueiro, né, na época, o Zé Carlos no gol, que é, assim... Um goleiro...
Aí, uma final dificílima, né? Assim, você pega um Internacional que tinha Taffarel, Luiz Carlos Vinco, Aloísio, que foi bola de prata. A zaga daquele campeonato, eleita pela Placar, era Aloísio do Inter e Luizinho do Atlético Mineiro. Foi um campeonato muito equilibrado, porque lá na tela esquerda você tinha o Mazinho. O Vasco tinha um grande time também. O volante era o Norberto, também do Internacional.
O time campeão carioca do Vasco de 87 era fenomenal, né?
Era muito forte. E se você for olhar, no final das contas, o Flamengo só teve na seleção bola de prata da Placar, que até hoje acho que é o prêmio com o melhor critério, o mais justo de ver todos os jogos e pontuar cada jogo. O Flamengo só teve na seleção o Zico e o Renato. O Bebeto não aparece na seleção, porque o ataque é Renato, o Renato do Atlético Mineiro e o Berg do Botafogo. Agora, o Renato, que a gente citou agora como polêmica aí, foi bola de ouro do campeonato todo. A gente tá falando de um Renato que jogou demais no Flamengo. Um Bebeto que foi decisivo num momento muito importante, e aí ele entra 88, depois tem toda a confusão da transferência dele, enfim, todo mundo já sabe como é que termina pro Vasco, mas a gente tá falando de fato de um Flamengo fortíssimo. Mas um campeonato que foi fortíssimo, porque não tinha só o Flamengo de forte. Tinha um Inter muito forte, tinha um Vasco muito forte. E se você for olhar lá atrás, né, olhar para o início do campeonato, o Flamengo não era um franco favorito.
Não. Não, e até na semifinal, né, que aí chegou uma semifinal, era Flamengo e Atlético, a outra era Inter e Cruzeiro, todo mundo dava que porque o Atlético, né, veio no campeonato inteirinho fazendo uma campanha muito mais, vamos dizer assim, equilibrada, né, e era muito mais favorito do que o Flamengo, todo mundo achava que a final seria Mineira, né, e foi surpreendente, porque o Flamengo venceu aquele timaço do Atlético, e o Inter passou pelo time do Cruzeiro, né. E assim, quando as pessoas até, assim, eu considero o Renato como ídolo, assim, muito ídolo do Flamengo, muito mesmo, muito. Aquele gol de barriga de 95 tirou a representatividade que o Renato tem, e até mesmo a satisfação que ele sempre, quando ele fala do Flamengo, né, a vinda dele, a saída dele do Grêmio, né, cara, assim, o cara saiu de lá, campeão mundial, e veio pra cá pra poder jogar no Flamengo, jogar com o Zico, que é o ídolo dele. E as pessoas tiram a importância do Renato, que deu um título nacional pra gente, decidido um título lá dentro do Mineirão, por causa de um gol do campeonato estadual. Lógico, em 95 ainda tinha uma grande importância, relevância o campeonato estadual, mas em termos de equivalência não dá nem pra comparar. Então assim, o Renato é muito ídolo do Flamengo. Tem no YouTube esse jogo completo, né, o jogo, o 3-2, cara, pega aquilo lá e coloca, assim, assiste. E depois você acompanha o histórico, como o Bruno falou, né, do que o Renato, né, foi o melhor jogador do Flamengo, talvez naquele campeonato, até foi eleito, né? A importância que o Renato tem na nossa história, cara, você tem que parar com esse negócio de, o Renato, né, pra mim, não é ídolo por causa de um gol de barriga do estadual. Cara, pega a importância que ele teve naquele campeonato ali, sim, gigantesca e imensa, cara.
Só um parênteses aqui, rapidinho. Eu sei que a gente já pulou a questão jurídica aqui, mas vale lembrar, quando a gente falou dos puxadinhos, né, de ir botando gente aqui, gente ali, que a CBF foi empurrando gente no módulo B, digamos assim, na segunda divisão, e pra galera não ter a impressão de que era um favor, lá na frente eles tentaram dar essa cara de não, beleza, vai ter o cruzamento, então você em parte tá na Série A, que você merecia, você tinha uma questão... jurídica ali. Agora, há algumas situações do tipo, o melhor jogador do Brasil em 87, eleito pela Placar, e que todo mundo reconhecia naquele campeonato, foi o Renato. Então o Renato é o melhor jogador do brasileiro de 87, que era a Copa União, mas que as pessoas não consideram que é o título do Flamengo. Quando você vai olhar a média de público, uma das grandes médias de público da história do brasileiro é a Copa União de 87, os dados só falam da Copa União. Porque se você for pegar os outros módulos, a média vai cair absurdamente.
Campeonato com a torcida, né? Campeonato com
lógico, torcida. Então assim, historicamente, você não considera o campeão, mas você considera o melhor jogador, o artilheiro, a média de público, assim, é uma loucura coletiva, pô.
E deixa eu só fazer uma ideia que a gente tava falando aqui dos times, e eu precisei puxar que eu tava procurando aqui, o time do Vasco, campeão carioca de 87, tinha Acácio no gol, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Henrique, Luiz Carlos, Giovani, Tita, Roberto Dinamite e Romário. Técnico Sebastião Lazzaroni. Era um time absurdo esse time do Vasco, cara. Eu ia falar alguma coisa. Você falou muito bem que a mídia e todo mundo especulava uma final mineira, né, no campeonato de 87. E o Flamengo quase foi eliminado naquela semifinal, né, cara? Se não fosse o gol do Bebeto, né, o Flamengo não teria se classificado pra final.
Não, gol do Renato.
Não, foi do Renato, perdão. O do Bebeto foi na final, não foi? Isso eu confundi.
Bebeto na final. Mas o Bebeto também fez gol naquela semifinal, né?
Mas então, foi o gol do Renato que classificou. É o do Bebeto que foi o gol da final, eu confundi. Mas de qualquer jeito, se não fosse aquele gol, não tinha se classificado, né, cara?
Pô. Não, e assim, o Flamengo acho que abre. Acho que foi isso, se estiver errado. O Flamengo chegou a abrir 2-0 lá. Né? O Flamengo tinha ganho aqui no Rio com o gol do Bebeto. Abre 2-0. E depois o Atlético empata, né? E aí o Zico, acho que, né, deixa o campo, né? Porque o Zico não jogava as partidas inteiras, né? Ele sempre era substituído. E até eles até falam isso. E putos, né? Porque parece que teve um lance que o Bebeto perdeu, que seria o 3-0, assim, um gol de cara. E fala, porra, como é que o Bebeto perde aquele gol? E aí o Atlético, né, vai lá, né, junto com sua torcida e tal, empata o jogo. E aí vem o gol do Renato, que assim, cara, o negócio, aquilo ali é mágico pra caramba. Eu acho que talvez se não, como eu falei, se cai daquele estadual de 95, aquilo ali, cara, tinha que estar assim, tinha que ter um pôster gigante, um quadro pintado daquele lance do Renato lá na Gávea, porque aquilo é lindo demais, sabe? Aquilo é, pô, maravilhoso, né? Aquilo é uma poesia. Aquela jogada é uma poesia visual, cara. Aquela jogada é uma poesia. Aquele gol é uma poesia visual, entendeu? E as pessoas desmerecem, né? Um dos nossos ídolos, né? Pelo menos pra mim, né?
Mas nada que o Renato não vindo pro Flamengo ganhando um Libertadores pra gente não resolva. Porque torcedor, cara, o torcedor é... O torcedor, principalmente o Flamengo, desculpa, eu sou flamenguista, eu posso falar, tenho autoridade pra falar. É muito mimado. Se o na hora que era pra o Renato vir, todo mundo, Renato, melhor que não sei o que, que não sei o que. Só porque ele falou que agora não, ou não hoje, aí pronto, já, não quero mais, pode ficar aí, não sei o que. Aí é assim, mesma coisa. O Felipe Luiz também só, disse, falou que, peraí, vou tomar uns 3 cafezinhos e depois assim. Aí já não queriam mais, pode trazer, deixa pra... E por aí, véio, é muito 880 a torcida, mas é isso aí mesmo.
O Flamengo é o campeão brasileiro, não tem o que discutir, o Conselho Arbitral já decidiu isso. Eles, infelizmente, continuam os mesmos incompetentes, e continuam criando.
Vamos puxar o nosso último bloco aqui, mas antes, Bruno Formiga, polêmica aleatória, fazer aqui uma pergunta pra você. Cavaleiros do Zodíaco ou Dragon Ball?
Ixi, rapaz, é assim, eu não sou muito fã de nenhum dos dois, tá? Mas assim, conheço a história e peguei, quando eu era mais novo, eu peguei mais a história do Cavaleiro do Zodíaco. O que acontece? Eu sou da época do Comandos em Ação, que não é de nenhum aqui, né? Que vem antes dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu acho a história dos Cavaleiros é muito mais complexa, acho mais sanguinário, acho ela mais adulta até. Assim, apesar de Dragon Ball ter lá suas tramas e sua relevância. Mas eu acho que os Cavaleiros, eu lembro na época da Manchete, lembro dos bonequinhos, como eles eram caros e tal. Eu acho que a trama, ela é muito, muito, muito complexa, entendeu? Assim, são muitos personagens importantes. Eu não vou fazer comparações a Game of Thrones, não, mas era muita gente relevante dentro da trama, tá? E assim, as caminhadas até chegar ao Zodíaco, ao, sei lá, o caralho A4 lá, que é o fim da saga, é um negócio muito complexo, entendeu? Assim, e com batalhas muito sanguinárias, assim, um negócio que era desenho, mas era claramente feito pra gente mais avançada, assim, não era... Agora, fez muito sucesso em todas as faixas etárias. Eu acho que Cavaleiro do Zodíaco é um... Enquanto obra, tá? É um negócio mais legal, tá? Mais complexo, com mais variáveis, enfim, mas também dane isso que eu acho, né? Porque quem é fã não vai mudar de opinião.
Eu prefiro Yu Yu Hakusho que os dois, né? Vamos pra finalizar aqui, vamos voltar a falar da polêmica. É engraçado a gente terminar um bloco falando da parte esportiva do campeonato, porque acredite se quiser, houve jogo, né, no GT17. Mas é impressionante o quanto essa polêmica ia se estendendo e quanto os times jogavam, né? A polêmica ia se estendendo e o campeonato acontecendo. Isso que é o mais bizarro, eu acho, que dessa toda essa polêmica. Os jogadores estavam em campo sem saber se ia ter cruzamento, se não ia ter cruzamento, se ia ser campeão, se não ia ser campeão. Isso eu acho que é o mais bizarro. Mas vamos falar agora, a gente falou da parte jurídica, a gente falou no primeiro bloco, a gente falou do início, de como começou a polêmica. Vamos desenvolver um pouco essa polêmica, como o Eurico Miranda tomou importância nisso tudo. Vamos fechar, a gente falou da parte jurídica do hoje em dia, do início da polêmica, agora vamos finalizar, vamos falar até onde essa polêmica chegou na época e tudo mais. Vou passar um pouco a bola aí pro Bruno Formiga.
Repete aí só rapidinho, que pipocou aqui o final, a bola não passou pra mim, pipocada, dividida.
Não, eu falei, então, a gente falou da parte jurídica, né, do que pode ser feito hoje em dia e tudo mais, o que o esporte fez na justiça e tudo mais. A gente falou do início da polêmica naquela época, né, como começou, e agora vamos finalizar como ela se estendeu até o final do campeonato, a participação do Eurico Miranda, vamos falar desse desenvolvimento final durante o próprio campeonato.
Então, os jogadores, assim, isso chegava, obviamente, nos jogadores, mas, por exemplo, quando tem a polêmica, joga ou não joga, cruza ou não cruza, e de fato essa polêmica existiu, os jogadores, desde o início, eles tinham a certeza de que eles não iam jogar, tanto que no dia da final do campeonato, e a razão, ele foi em janeiro, o Flamengo já estava em estadual, já estava fazendo amistoso, já estava olhando para a temporada seguinte, os caras estavam em campo na mesma hora. Então, assim, havia uma sustentação, o Flamengo tinha um suporte de basicamente todo mundo, de que, cara, o que a gente faz aqui? Não vamos jogar. Institucionalmente, em algum momento, isso foi discutido. Agora, para os jogadores, acho que em momento nenhum, se você pega as declarações da época, assim, os jogadores pensaram em jogar.
O Márcio Braga deu uma declaração, assim, segundo informações, que no mesmo dia da final da Copa União, o Márcio Braga chegou e falou que não ia jogar. Então, que já não ia haver cruzamento.
Exato. Então, assim, é que, assim,
vocês têm noção, O time do Sport, isso conta até lá no livro do Galindo, tipo, como os caras também não sabiam se iam jogar ou não, os caras, pô, tipo assim, o cara, sei lá, 4 dias do jogo, tava, pô, na praia bebendo cachaça, entendeu? Aí, tipo assim, ó, galera, vai ter jogo, aí, tipo assim, tudo meio que o Flamengo, como foi falado, não iria jogar mesmo esse quadrangular aí, né, pra decidir o campeão brasileiro. Até porque, assim, eu acho que assim, é um assunto muito importante. O meu sonho era ver um debate entre o Galindo e o Cássio com o Pablo Duarte, que eu acho que o Pablo sozinho dá conta dos dois. Antes, porque assim, o acordo, qual que era o acordo? O papel do Eurico Miranda. Eurico Miranda meio que se colocou como o representante do clube do Estese perante a CBF, então tinham várias reuniões, que eram essas indas e vindas, e vai, o clube quer entrar, outro quer sair, outro. Então era o Eurico que ia, muitas vezes com o Eduardo Viana, na CBF discutir essas questões. E dentro de uma dessas reuniões, o acordo era o seguinte, né? Era que haveria sim um cruzamento. Ficou acordado entre o módulo verde e o módulo amarelo, mas para decidir os representantes da Libertadores de 88, né? E que ainda havia dúvida se de repente esse quadrangular poderia ser em 87 ou em 88, porque dentro das resoluções divulgadas pela CND, que era o Conselho Nacional de Desporto, nenhum campeonato dentro do Brasil mais poderia ser, que começasse num ano, ele deveria terminar naquele ano e não poderia mais passar para o ano seguinte, como aconteceu, que já demonstra, né, vamos dizer assim, juridicamente, um desagravo você ter Sport e Guarani depois decidindo em 88 o Campeonato Brasileiro de 87, né? Então, o acordo era esse do Clube dos 13, tanto que quando divulgado, né, já com o campeonato em andamento, porque também tinha isso dentro das resoluções da CND, de que um campeonato, as regras do campeonato, o regulamento do campeonato tinha que ser aprovado em assembleia, coisa que nunca ocorreu, né, na questão de 87, né, a CBF sempre postergou isso de todas as formas possíveis, que só foi acontecer depois, mas quando o campeonato já estava em curso, né, com meia hora depois do jogo Palmeiras e Cruzeiro, que foi o jogo de abertura do campeonato, que foi que o Nabi, né, o Nabi Abi, que era um dos presidentes, né, que era o Otávio Pinto Guimarães, e o Nabi, que era de São Paulo.
Nabi Abdi, que é muito isso. Relevante na história do Bragantino, por exemplo. Isso. E assim, ele tem um papel relevante nisso. O Aidar do São Paulo tem um papel importante nisso. E o Eurico é um personagem que não pode deixar de ser citado, porque assim, ele acabou sendo um representante do Clube dos 13. O Aidar, há alguns anos atrás, falou que claramente, para ele, Aidar e muitos do Clube dos 13 da época, se sentiram hoje traídos pelo Eurico, né? Pela mudança de postura do Eurico. O Eurico sempre defendeu que, cara, eu tinha que fazer o campeonato acontecer. E para fazer acontecer, eu tinha que ceder algumas situações. Tipo, a criação do outro módulo, para meio que acalentar o ego de alguns clubes e fazer a CBF se acalmar e se meter menos na nossa situação. Nesse ponto, o Eurico tem uma certa razão. E talvez o Eurico não tenha acreditado de que, cara, eu vou ceder aqui, mas isso aqui não vai dar em nada, porque essa galera não vai brigar por isso. E aí ia tentando levar politicamente os dois lados. Para quê? Para o campeonato acontecer. E é o que ele cansou de falar. Ele, cara, para o campeonato rolar, a gente precisava do aval da CBF. Para ter o aval da CBF, em determinado momento, precisou-se ter o outro módulo. E lá na frente teve a questão do cruzamento, que foi a grande polêmica. Mas com o Eurico, isso tem no YouTube, é fácil. Se você botar Eurico 87, vai ver contradições. Ele, numa entrevista ao Bola da Vez na ESPN, falando que não, legalmente o campeão brasileiro de 87 é o Sport. E aí, beleza, ele está sustentado nas decisões jurídicas. Lá atrás, em 87, se você pegar entrevistas do Eurico para a Globo, para as outras emissoras, ele fala, cara, não tem que ter cruzamento, o campeão é o Flamengo, o legítimo campeão é o Flamengo. Então, assim, você vê a mudança de postura ao longo do tempo, como o São Paulo teve mudança de postura, né, com a história da briga da Taça das Bolinhas e tal, porque o São Paulo era um dos, dentro do Clube dos 13, que falava, cara, não tem que ter cruzamento. Porque se tiver cruzamento, é uma derrota comercial e política nossa. Todo mundo no Clube dos 13 sabia disso. E o preço que se pagou para o Flamengo foi altíssimo, né? Porque é essa disputa histórica aí até hoje.
Ainda é legal ressaltar aqui que, pra vocês terem noção, o campeonato começou no dia 11 de setembro, né? E aí, com meia hora de bola rolando, o Nabi divulga o regulamento. No dia 12, o Sport tinha ingressado com uma ação dizendo que não ia participar do campeonato porque eles não sabiam o regulamento.
Entendeu? É tipo carioca. A gente não sabe se vai mudar até o final do...
É tipo isso. Aí eles... É esporte náutico. Falam, ó, a gente não vai participar do campeonato, porque, lógico, lá no módulo deles, porque a gente não tem um regulamento, porque não se tinha, né, sem ter o arbitral, né, porque a partida de 86, 87, se eu não me engano, acho que foi no final de 86 a resolução do Conselho Nacional de Desporto, que os regulamentos dos campeonatos não seriam mais feitos pelas federações, né, pura e simplesmente, tinha que ter uma reunião arbitral, né, que inclusive é uma das grandes teses, por exemplo, do livro do Pablo, que é justamente a questão da arbitral, que o esporte interpreta a seu modo, isso já lá no final, quando se realiza a arbitral, que aí que dentro dessa arbitral o Flamengo é considerado campeão, que o esporte entra com argumento, porque assim, ah, mas tinha que ter unanimidade. E, na verdade, não, unanimidade não se aplicava naquele caso ali, porque, lógico, não teria unanimidade. Se fossem dois clubes confrontando uma questão, já não teria unanimidade no esporte. Mas o caso não era naquele ali, não tinha questão da unanimidade. A maioria absoluta bastava. E o esporte atropelou tudo isso dentro do fundo da esfera esportiva. E como o Bruno iniciou o programa falando muito bem, o Flamengo meio que cagou na parada, falou, cara, tipo, dane isso aí e deixou isso pra lá. E, assim, é um debate que, assim, acho que dá pra levar umas 5 horas de debate, que eu acho importante a gente ter. E aí a galera que defende que o esporte, realmente o esporte dentro da nossa justiça, né, é o campeão brasileiro, mas eu acredito muito dentro da tese do Pablo, assim, eu li o livro, eu entrevistei. Depois eu li, ele tem uma edição mais, uma edição atualizada, né? Porque as coisas não pararam mesmo depois com a publicação do livro.
O campeonato que ainda não acabou, né?
Tem lá na Amazon o livro, uma versão mais atualizada. Eu li todas as versões. E assim, pra mim não tem nem esse negócio de ser esporte e Flamengo. Pra mim é só o Flamengo, campeão brasileiro de 87, porque quando você olha minuciosamente, né, essas questões da tabela, a questão do CND, as resoluções, tudo isso, as discussões, que inclusive tem um site do Pablo, eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, mas ele tem lá uma ordem cronológica ali, que ele coloca ali, dia tal, aconteceu isso, que ele vai, e dá para as pessoas entenderem mais ou menos uma coisa que o Galindo já se apega a outra tese, né, deles.
Ô, Túlio.
Mas é importante esse debate, né? Eu acho que assim, só pra concluir, e um debate realmente dentro do que, vamos dizer assim, dentro de onde ele deve ser debatido, entendeu? Né? Essa questão que você vê muitas vezes quando se levanta esse debate na televisão, quando alguém defende alguma tese, e às vezes é muito raso, não se aprofunda. Né? O livro do Pablo, por exemplo, acho que é 3 vezes maior, tem mais páginas do que o do Galindo, por exemplo. Né?
Você falou aí que tem essa site, né, com os acontecimentos dia tal e tudo mais. Se você encontrar esse site, me manda, que eu vou falar pro...
Te mando.
Pra gente botar o link no post.
Exatamente.
Pra quem tá ouvindo a gente poder acessar o site e verificar. Acho que é legal o pessoal poder, a gente tá falando de site e tudo mais, o pessoal poder visualizar. E me manda também o link da Amazon, para o pessoal que quiser comprar o livro.
Claro.
Poder comprar e ler também, entender
quem um pouco quiser, mais. Quem quiser, vai estar o link aí no post, tanto do site quanto do livro. E só para acrescentar mais uma informação, o campeonato era tão louco, né? As coisas aconteceram tão estranhamente que até a Globo, que transmitia o campeonato aquele ano, decidia qual jogo seria transmitido 15 minutos antes da partida. Ou seja, nem quem estava assistindo, nem quem tá.
Porque na verdade aquilo era realizado
sorteio. Era por sorteio, só 15 minutos antes a gente ia saber quem ia jogar.
Eu não tinha aquele comercial da Globo. Sobre o legítimo campeão que você falou, só para encerrar o programa aqui. Eu acredito que seja o Flamengo, não é porque eu torço pro Flamengo, não é por nada disso. É porque é o que a gente falou desde o início do programa, que foi muito bem salientado pelo Bruno, que, cara, é o contexto da época. Na época, quem viveu o campeonato, quem acompanhou o campeonato, o Flamengo campeão, a mídia noticiou o Flamengo como campeão brasileiro, campeão do Brasil, e todos os jornais, todos davam o Flamengo como campeão. Os torcedores não só os torcedores flamenguistas que viveram o campeonato se sentiram campeões ao ver o Flamengo ser campeão, mas também os torcedores que perderam aquele campeonato, que assistiram aquele campeonato, como o torcedor do Atlético Mineiro, do Inter, tiveram o gosto que todos nós temos, inevitavelmente, quando o nosso time perde um campeonato brasileiro. Né? Então, era a sensação da época, era como o campeonato, como o próprio Bruno disse, o campeonato foi vendido, foi comprado, foi comercializado, transmitido. Foi dessa forma, então não tem como se enxergar de outra forma, é o contexto da época. A gente não pode analisar uma coisa acontecendo no passado com a cabeça de hoje, a gente tem que vir com a cabeça da época, e isso é inevitável, que o campeão brasileiro é o Flamengo. E como eu falei, eu não falo isso como flamenguista, eu falo isso como qualquer pessoa que analisa qualquer fato passado, né?
Isso.
Vamos fechar o programa, não. Acho que fica legal,
Bruno,
fica um bom debate. Eu só quero finalizar com uma última polêmica
aleatória. Eu ia mandar uma polêmica aleatória agora.
Manda tua tá primeiro, bom. Então, pra gente fechar. Manda
Bruno Formiga, Neymar vem pro Flamengo ou não? É isso que todo mundo quer saber. O Brasil, o mundo tá querendo saber isso. Vem ou não?
Eu duvido. O programa vai depois da janela, né? Provavelmente. Sim. Eu acho que não. O que a gente fez lá no EI, eu e Marcelo Becker, foi contextualizar e contar como uma semente tinha algum fundo de lógica, assim, que não era uma viagem absurda, como muita gente imaginava, e que no meio do caminho da apuração, para saber houve jantar, não houve jantar, tem a ideia, não tem a ideia, qual seria o modelo de negócio ou não, a gente acabou se esbarrando na história do Renier, né, que está acordado com o Everton para ir em janeiro por 40 milhões de euros. Pode ser mais daqui para lá? Pode, não está assinado, mas existe o acordo já, o acordo que o staff do jogador sabe, que o jogador sabe, que o Flamengo também sabe. Alguém pode atravessar? Pode atravessar, mas hoje há o acordo já verbal e o staff do Renier já trabalha com o futuro do garoto sendo na Inglaterra, em janeiro. Isso daqui para lá pode mudar? Pode mudar, mas o que tem de apuração é isso.
Agora vamos para uma polêmica que eu acho que o Brasil quer saber a opinião de Bruno Formiga sobre isso, para a gente finalizar o programa. Bruno Formiga, Maiara e Maraíza ou Simone Simaria?
Eita, cara, assim, eu sou de um lugar, Simone e Simaria começaram muito em Fortaleza, né, com bandas, com as coleguinhas e tal. Eu ainda gosto mais do ritmo, da pegada e da imposição de Simone e Simaria. Maiara e Maraíza, eu acho que é muito sofrência, eu passei dessa fase aí faz tempo.
Então, com essa opinião importantíssima para o Brasil queria saber, está respondido, nós finalizamos o polêmica.
Imagina, o Brasil subindo, sobre isso.
Encerramos o programa subindo na edição. Simone e Simaria, por favor, soba aí na edição.
Sensacional.
Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização, efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br